Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná.
O Em Pauta desta semana traz para a análise o bullying, como as agressões verbais, mesmo físicas, podem afetar o comportamento de crianças e adolescentes. Participam da conversa o superintendente de educação da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, Rafi Gomes Alves, a professora da Universidade Federal do Paraná, Loriane Trombini Frick, e o psicólogo, também professor universitário, Matheus Vieira. Este é o último bloco do programa. Peço para os senhores concentrarem o que é muito importante para os nossos ouvintes saberem a respeito deste assunto. E eu queria perguntar para o Rafi, a gente falou um pouco dessa estrutura pessoal até dos professores e outros funcionários de escolas para entenderem a situação. E pais, alunos, como buscam auxílio? Como a escola tem estrutura ou se posiciona para ajudar nesse sentido, Rafi?
Eu acho que o primeiro passo, né, acho que é tanto o corpo docente, né, da escola, ele ter um acordo, né, de entender, de não deixar nada passar em branco. Né, e esse não nada passar em branco, a gente sabe que às vezes aquilo pode virar uma coisas muito simples, pode virar uma bola de neve, né, sejam elas violências, né, verbais, né, situações talvez de apelidos talvez não tão desejáveis, relação entre grupos, né, diferentes da escola. Então a gente precisa fazer com que aquela escola seja um ambiente mais, né, agradável a todos. Então, nesse sentido, acho que a direção da escola, o primeiro passo é isso, né, prestar atenção em tudo, ter um protocolo claro na escola de identificar uma situação de mudança de comportamento ou uma situação de violência, ou até a minha postura também como professor de não reforçar, né, talvez determinadas situações. Talvez eu também ali numa brincadeira, né, o professor às vezes, né, se descuida e também reforça algum apelido, reforça alguma situação, né, que também pode ser, né, pode gerar incômodo para algum estudante. Então isso também precisa ser pensado, né? Então eu acho que o primeiro passo, né, a escola desenvolver primeiro, né, regras, né, premissas básicas de atuação, né, desenvolver também, fazer, né, elaborar um protocolo, né, identificou determinada situação, quem que eu recuo? Né, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, certamente, é entender essa situação, conversar com o estudante ou conversar com outro colega, porque às vezes eu chego naquele estudante, ele, né, ele está numa situação, ele mudou de comportamento, mas ele está fechado e não quer me contar. Mas ele tem outro colega que às vezes ele se abriu com aquele colega, e aí? O que está acontecendo com fulano? Claro que de uma forma mais discreta, em outro momento, né, até para entender. Tentou atuar e viu que não conseguiu ali na sala de aula, né, leva isso para, né, o corpo de, né, de pedagogos, né, que são as pessoas ali que trabalham de uma forma um pouco mais, né, transversal, né, que pode também talvez entender outras situações e ajudar nesse ponto. A situação tentou ser resolvida na escola, é contatar os pais, entrar em contato com os pais, os responsáveis, conversar sobre isso. Verificou que essas, né, às vezes a escola tentou acionar os pais e não teve sucesso, então a gente tem a rede de proteção, né? A rede de proteção que é formada pelo Conselho Tutelar, pelas Secretarias de Saúde, também até pensando a atenção à saúde, né, mental também, né, dos estudantes. Então esse é o primeiro, né, são os passos, né, do ponto de vista tanto curricular quanto pedagógico, mas essa situação de interlocução com a família, com o estudante, né, é bem importante. Então assim, a escola ter um protocolo claro, ter passos claros, né, e ter combinados claros com o corpo docente, com o corpo de servidores, ter o cuidado também, né, quanto a olhar o espaço. Por exemplo, o momento de recreio é um momento muito tenso na escola, né, porque é um momento que está todo mundo, né, com grupos, né, você tem quantidade de alunos diferentes, talvez com gostos diferentes também, um gosta de uma música, outro gosta de outra, né, um gosta de determinado comportamento, outro de outro. Então ter ali um trabalho até mesmo pedagógico durante o recreio, né, até de integração entre as diferentes pessoas, diferentes grupos, talvez pode potencializar. Então, e isso não tem uma receita, né, Lígia? Eu acho que cada escola, ela tem o seu público, ela tem sua característica, ela tem ali culturas que já são estabelecidas. A escola, eu acho que ela entender isso, pactuar, né, discutir o assunto, né, e olha, o que que eu preciso fazer? E verificou que algo está dando errado aí no meio do caminho, não está dando certo, replanejar novamente, né, e sempre envolver a comunidade, envolver os professores, né, envolver envolver, né, outros atores e outros setores também. Que no nosso caso, né, no caso da rede estadual, né, que se aquilo não consegue ser resolvido no âmbito da escola e nem com a rede de proteção também, a gente tem os nossos núcleos regionais de educação, né, para apoiar, para dar o apoio. Então, sempre que está numa situação, né, que fugiu ali, entre em contato com a secretaria, entre em contato também com o núcleo regional, né, até para que a gente possa acionar outras pessoas, tanto da própria secretaria e do núcleo, quanto também de outros setores, do Ministério Público, né, talvez até, né, das secretarias de saúde, etc., até para atuar. Né. Então, a gente tem muita gente aí que tem interesse em desenvolver ações com as escolas, o que não dá para a escola ficar sozinha nessa. Né, então, ela pode contar aí, né, com a secretaria, até para que a gente possa evitar situações não desejáveis.
É um canal aberto e os pais têm que entender que precisam se aproximar da escola também, né? Conhecer os dirigentes, os professores, ter esse diálogo, né? Participar dessa vida escolar. As últimas participações no Em Pauta de hoje, o que é importante a gente colocar para reflexão de pais e professores que estão nos acompanhando?
O trabalho conjunto, a parceria, o tentar entender o problema de forma conjunta, porque nem a escola tem todas as respostas, nem as famílias têm todas as respostas. Mais do que ficar buscando culpados, responsabilizar, buscar punições, regras mais fortes, né, judicialização, eu tenho que pensar que isso é um problema que acontece nas relações e eu preciso olhar para a qualidade dessas relações e desenvolver um trabalho coletivo que melhore a qualidade dessas relações. Então, às vezes eu como pai ou mãe posso estar potencializando que meu filho cometa determinada violência lá pela internet, porque eu não entendo desses mecanismos. E a escola pode dar um apoio de explicar pros pais como é que funciona, as questões de segurança, guardar a intimidade, que formas de violências as crianças podem cometer pelas redes, por exemplo. Então é um trabalho de aprender junto, de construir junto. E aí uma coisa que o Raf coloca que é super importante é a escola trabalhar a partir da sua realidade, porque eu não tenho uma receita pronta. Cada âmbito escolar vai ter um tipo de realidade. Nessa escola pode acontecer mais esse tipo de violência, nesse ambiente, nesses espaços. Então, como é que eu, enquanto escola, vou trabalhar com especificamente isso que acontece? Né? Por isso a importância de investigar essa realidade, esse clima, quais são os problemas e como intervir, e aí, a partir desses problemas, fazer essa intervenção. Mas a parceria com a família, se aprender junto, é extremamente importante. Ir para a escola não é só para ouvir coisa negativa sobre o filho, é para ouvir o positivo, é para aprender uma forma diferente. Olha, na escola a gente está tentando ensinar isso para as crianças. E em casa, vocês, como é que estão fazendo? Né? O que vocês gostariam, o que vocês esperam da escola? É esse espaço de parceria, de contribuição, né? Não de ficar, os pais não fazem isso, ou os pais, mas a escola não faz isso. Isso não é saudável para ninguém. Né? Uhum. A gente está pensando no desenvolvimento emocional, cognitivo, moral das nossas crianças e adolescentes. E como é que nós, escola, e nós, enquanto família, podemos contribuir juntos?
Uma união de esforços, né? Matheus.
Eu. Bom, eu estou aqui pensando o que é. Concordo com tudo que os colegas disseram e eu imagino, estou tentando lembrar tudo que eu disse durante o programa, eu enfatizei muito essa questão dos pais, da proximidade dos pais com os filhos e agora, talvez nesse último momento, falar da importância da proximidade dos professores com os alunos, né? Porque se o professor entender que aquele aluno que está ali para aprender português, matemática, história, geografia, ele está falando que é só um depositário do conhecimento, é aquele professor que está preocupado em vencer o conteúdo do livro e tudo bem, ele vai dormir tranquilo porque ele ensinou tudo que ele tinha que ensinar. Agora, quando o professor entende que é aquele sujeito que está sentado na carteira é uma pessoa em desenvolvimento com uma série de histórias para contar, medos, desejos, anseios, e ele entender o que está por trás daquele aluno, por que ele está aprendendo mais, por que ele está aprendendo menos, por que ele fala mais, por que ele levanta muito da carteira, por que ele está brigando muito, o que está acontecendo, se é em casa ou na sala, isso pode fazer toda a diferença. Né? Alguns professores vão achar que isso é matar a aula. Eu deveria estar ensinando algum conteúdo, por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Eu digo que ele está ganhando a aula. Ou se ele estiver perdendo a aula, ele está ganhando um aluno. Tem um filme que retrata bastante isso, eu gosto bastante, não sei se os colegas conhecem, é o Escritores da Liberdade, onde retrata exatamente uma sala de um nível de bullying incrível, assim, de diversas tipos de alunos numa sala de aula, e a professora propôs a escrita de um diário, onde os alunos escreviam o dia a dia deles. E ela falou assim: olha, eu vou dar nota por vocês fazerem, não existe certo ou errado o que vocês estão escrevendo. Não tem como eu avaliar que a vida de vocês é melhor ou pior. Mas eu quero que vocês escrevam para vocês porem para fora. E o que ela dizia quando ela faz isso? Ela queria conhecer quem eram esses alunos. Ela queria saber qual era a história desses alunos, o que estava por trás, quais eram os desejos, qual era a expectativa de vida, para que ela pudesse ser mais assertiva ao dar aula. E o filme é belíssimo, sobretudo porque é baseado em uma história real. E aí é possível perceber como os alunos passaram a olhar aquela sala de aula como um ambiente familiar. Antes era uma sala de guerra, onde eles viviam brigando, e lá passou a ser um ambiente seguro, onde eles queriam estar o tempo todo na sala de aula, porque lá eles se sentiam protegidos. Isso tudo porque a professora, ao invés de ensinar a matéria, antes ela resolveu descobrir quem eram aqueles alunos que estavam ali com ela. Isso acho que pode ser muito rico também, somando então a parceria com os pais em casa.
Perfeito, eu acho que fica aqui como principal recomendação essa parceria, essa abertura ao diálogo, né? E prestar atenção nos adolescentes. Infelizmente, nosso tempo acabou, vou me despedir dos participantes, agradecendo muitíssimo pelas contribuições. Muito obrigada, Rafa Gomes Alves, Superintendente de Educação da Secretaria Estadual de Educação do Paraná. Obrigada pela participação.
Eu que agradeço, né, e a Secretaria fica à disposição para outros momentos, né, e a gente agradece a cada um dos ouvintes, né, para que a gente ajude os nossos jovens, adolescentes e crianças, né, a trabalhar mais essa questão mesmo, né, do autoconhecimento, né, do relacionamento entre os pares.
Perfeito. Agradeço também a Loriane Trombini Frick, professora da Universidade Federal do Paraná, pela contribuição com a gente.
Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente tem trabalhado e me coloco à disposição da comunidade, da secretaria, enfim, de uma forma geral, a continuar compartilhando esses conhecimentos. Obrigada.
Muito obrigada. Agradeço também o Matheus Vieira, psicólogo, professor universitário, pela participação.
Eu também agradeço pelo convite, pela participação. Espero que tenha sido útil para os ouvintes e, assim como os colegas, me coloco à disposição para eventuais dúvidas e situações, para que a gente possa continuar discutindo e atenuando essa situação tão complicada que vem acontecendo nos dias de hoje.
Verdade. Que fica então essa reflexão para os nossos ouvintes. Agradeço muitíssimo para você também que esteve conosco no Em Pauta de hoje. Esperamos ter contribuído para, pelo menos, você entender um pouco mais sobre o assunto e ajudar aí jovens e adolescentes, crianças que estão próximos a vocês. Um ótimo dia. Até a semana que vem.
Em Pauta. Uma produção da ERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná. Thank you.